Bom dia, Luciano. Muito bom dia, Elton, que nos acompanha hoje aqui na bancada. Muito bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. É com um grande prazer que estamos aqui, então, para trazer algumas informações da nossa Secretaria de Saúde e também fazer alguns alertas aos nossos munícipes, né, referente a essa, entre aspas, epidemia de dengue que está acontecendo no nosso país, onde já ultrapassamos aí a marca de 280 mil casos.
No Brasil, né?
Isso. Há municípios aí de grande porte, mais localizados ao centro do país, que já decretaram um estado de emergência. Então é muito importante que nós façamos a nossa parte e estamos aqui então para dar essas dicas, esses, entre aspas, também conselhos à nossa população, para que nós possamos evitar uma doença que é evitável.
Elton, bom dia, obrigado pela presença, tudo bem, Elton?
Bom dia, eu quem agradeço. Como o secretário falou, doutor, nosso objetivo é chamar a atenção da comunidade, que colaborem com nós, no sentido de que observem seus pátios, a água parada, qualquer pote, tampa. O que a gente encontra muito aqui dentro do município é balde com água. As pessoas querem utilizar, porém passa muitos dias, né? Mais de 3, 4 dias é onde tem a larva, onde ela vai, com esse calor, ela vai vir com uma maior facilidade, mais rápido que o normal. E é o que a gente encontra na grande maioria, são baldes de água, caixa de água também que o pessoal aproveita aberta, né? Ela precisa estar vedada de alguma forma que não entre o mosquito pelo cano, pelo ralo, enfim, dessa caixa d'água, né? Nesse sentido de que nenhuma água parada pode estar exposta, porque vai proliferar a dengue. Nós temos o vulgarmente falando o borrachudo, que é o mosquito que ele dá grama e tal, mas assim, o foco principal, que é a nossa preocupação, é que traz a doença e que mata, é um mosquito da dengue, a água parada.
Uhum. Hoje, secretário Luir, dentro desta realidade do Brasil, com diversos municípios em estado de emergência, com uma morte já registrada nesse ano no Rio Grande do Sul, o que nós temos de realidade em Lagoa Vermelha? Há focos, há casos suspeitos, há pessoas doentes. Qual é a realidade que a gente tem nesse momento, secretário Luiz?
Luciano, Lagoa Vermelha, desde 2015, 2016, é considerada um município infestado, ou seja, tem o Aedes aegypti, tem um mosquito que transmite a dengue. Durante muito tempo nós passamos assim, digamos, passamos liso pela doença, porque nós tínhamos mosquito, que é o transmissor, mas ele não se encontrava com as pessoas que tinham dengue. Porque o mosquito picando uma pessoa com dengue, ele vai ficar contaminado, a partir do momento que ele pica outra pessoa, ele vai contaminá-la, né? Isso acabou acontecendo. Nós sabíamos que era uma questão de tempo, né? Todo o estado está infectado hoje, todo o estado infectado. Nós temos focos em Lagoa Vermelha. No último levantamento que nós fizemos um levantamento rápido chamado Lira, né? Onde a gente vai em pontos estratégicos e examina a água parada, ver se tem larvas. Quando tem larvas, a gente coleta essas amostras são enviadas para um laboratório que vai ver se essas larvas são de Aedes aegypti ou não são, né? No último Lira, nós encontramos nesses nossos pontos estratégicos 4 amostras. Das 4 amostras, nenhuma era de Aedes. Já nesse último Lira, que agora estamos aguardando o resultado, foram 11 amostras, né? Ou seja, nós encontramos mais locais com larvas, né? Não necessariamente são de Aedes, mas podem ser de pernilongo normal, pode ser de outro tipo de inseto, né? Então coletamos essas 11 amostras e foram mandadas para o laboratório, estamos aguardando. O que é importante a gente ressaltar? Ainda não tivemos nenhum caso de dengue aqui em Lagoa Vermelha.
Da doença, né?
Isso, mas já tivemos diagnosticado na região casos de dengue, casos de zika e casos de chikungunya. Na região, cidades muito próximas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a nossa parte, né? Todo mundo sabe como é que se evita a dengue. Se você perguntar para uma criança da quinta série, uma criança da pré-escola, ela sabe, né? Elas aprendem na escola, lá, se for nas escolinhas lá, os professores estão ensinando. Nós mesmos, da Secretaria de Saúde, temos um programa chamado Programa Saúde na Escola, PSE, onde o pessoal das endemias vai nas escolas, fazem apresentação, levam um mosquitão gigante, demonstram, explicam o que é a dengue. Então nós sabemos como é que se previne, né? Só que nós temos que fazer a nossa parte, né? Não basta nós evitarmos a água parada, nós não podemos ficar parado, né? E eu te falava fora do ar que eu levanto bem cedo, né? E antes de começar a fazer meu chimarrão, fazer tudo mais, eu dou uma volta no pátio, troco a água dos meus cães, eu tenho cães em casa, troco a água, lavo os potes, encho de água novamente, dou uma caminhada no pátio, ver se durante a chuva não armazenou água em algum lugar, né? E isso dá um resultado muito bom. Nem pernilongo tem na minha casa, né? A gente não precisa utilizar nenhum tipo de inseticida. Mas a utilização, às vezes, desses repelentes, ela se faz importante. Se na sua casa, às vezes, que nem o Elton falou, nem é na sua casa, às vezes é na casa do vizinho, né? E eles voam, os mosquitos, eles voam, eles têm um raio de ação aí de mais de 100 metros, né? Então, às vezes, o foco, você tem o mosquito alado aqui na rádio, por exemplo, mas o foco está lá na esquina, né? Então, é difícil de você encontrar o foco. Então, aí a utilização do repelente, ela é bem-vinda, ela deve ser utilizada, né? O veneno, o inseticida, ele deve ser usado com parcimônia, com muito cuidado, porque pode ocorrer um desequilíbrio e muitas vezes a gente pode acabar desalojando alguns outros animais que a gente não gostaria, como por exemplo os escorpiões. O escorpião está lá dentro do ralo, bem quietinho, lá escondido no bueiro, né? E a gente aplica um inseticida, esse inseticida não vai fazer nada para o escorpião, apenas vai desalojá-lo. Né? E aí ele começa a ter circulação. Então é muito importante a gente cuidar da água parada, muito importante. E aí a gente pensa assim, ah, mas eu não tenho balde de água parada, não tenho caixa d'água aberta. Não é só isso, gente. Tem uma tampinha de garrafa, uma casca de ovo, né? Às vezes a calha, que ficou umas folhas ali e segurou um pouquinho de água na calha. Então, claro, não vai subir na casa olhar a calha todo dia, né? Mas lá de vez em quando
dá uma olhadinha. A importância é de manter limpa a calha, periodicamente, que não vai acumular essa água.
E não vai entrar água dentro da tua casa também, né? Porque a calha mantida limpa, ela vai escoar com mais facilidade. Então, assim, nossa preocupação é justamente isso. Nós estamos fazendo alguns trabalhos que já deram resultados no passado, né? E nós vamos repeti-los agora, que são a partir do momento em que nós tivermos o resultado desse LIRA, desse levantamento, nós vamos focar mais diretamente onde os focos forem positivos.
Quando que devem chegar esses resultados?
Aí o Elton vai responder.
Elton, para o Elton, então, justamente como que foram 11 focos que o secretário destacou, sim, esses focos estão todos espalhados pela cidade, numa região, e o resultado efetivamente desses testes tem previsão de chegar?
O resultado está para chegar a qualquer hora e momento. Né, pode ser que chegue daqui a pouco, como amanhã, né, ele está no tempo dele e a qualquer momento volta o resultado. Dois pontos que chamam a atenção para nós na cidade, que é o bairro São Sebastião e o centro. Foram os lugares que mais se recolheu amostra de larva. Né, a gente não tem o resultado, mas é a nossa preocupação desses dois lugares. A gente desenvolve um trabalho já diário, semanal, e a gente chamou a atenção de quem atende essa região para que observe e que procure conversar com as pessoas. Às vezes a gente não consegue encontrar os moradores em casa, às vezes não nos recebem, como até mesmo às vezes a gente acaba sendo
mal
expulso,
recebido.
Então é importante que as pessoas tenham consciência que o trabalho dos agentes da endemia é de conscientização, né? A gente procura colaborar, ajudar, mas efetivamente quem está na casa, quem tem que cuidar e quem tem que fazer é o proprietário né, da casa, do terreno, daquele local. Então a gente procura num trabalho de orientação, com que as pessoas se conscientizem que é preciso observar, que é preciso cuidar, não, nenhuma região é diferente da outra, um mosquito ele voa longe, então não significa que aqui ou acolá não vá ser melhor ou pior. Nós todos temos que ter consciência e temos que ter esse cuidado. Por exemplo, a título de curiosidade, por exemplo, Passo Fundo, na sexta-feira tinha 5 casos registrados, estavam no hospital e um deles estava na UTI até sexta-feira. Então, assim, por exemplo, com a morte, da notícia da morte de um aqui no estado, nós subimos a nível nacional para 30 mortes de pessoas, né? Então a dengue mata. Tem 173 mortes que estão ainda em estudo de caso para verificar, confirmar se de fato foi de dengue, mas o indício ele é muito alto, né? O Ministério da Saúde ele vai distribuir 260 mil testes, mas vai focar nos estados do Rio de Janeiro, Brasília e Goiás, que é onde o índice está muito alto. Na cidade do Rio de Janeiro, eles decretaram estado de pandemia. Então, assim, nós precisamos observar, nós não somos diferente de Passo Fundo, Tapejara ou qualquer outra região. A gente tenta repetir a façanha do ano passado, que a gente teve 5 casos importados em nenhum local, mas assim, mandorinha só não faz verão. A gente precisa da colaboração da comunidade. Ano passado ela foi positiva, no sentido que a gente não confirmou um caso, mas assim, é importante que as pessoas tenham consciência, seja lá na área industrial, seja aqui no centro, seja no interior. É possível, isso é uma obrigação de cada um.
A definição do local visitado para a realização de coleta já são pontos, o secretário falou em pontos estratégicos, mas já são pontos pré-definidos ou as pessoas podem de repente informar, denunciar uma possibilidade de algum ponto que possa ser suspeito?
Esse trabalho que a gente faz, essa amostra a gente coleta, que se chama o Lira, que foi o que o doutor falou, são 4 vezes ao ano e ele é sorteado, lá o bairro, as quadras são sorteadas por um sistema, né, no computador. Então, assim, não é a gente que define o local, é sorteado aleatoriamente, justamente para ter um levantamento de como está o trabalho nosso, dos agentes da endemia, como está. Então, não sou eu que faço essa escolha, é um sistema que faz a escolha. E o trabalho, sim, da gente, diário ou semanal, é trabalhado por nós daí dentro da equipe.
Aí, sim, com a possibilidade de denúncias, correto, verificação de algumas coisas nesse sentido.
Correto, correto. O que eu chamo também a atenção é o seguinte, é a questão de terreno com mato, é na Secretaria da Fazenda. Esgoto a céu aberto, Secretaria da Agricultura, animais, cavalo, galinha, Secretaria da Saúde, água parada, essa questão de endemias, a água, meu departamento, né, das endemias. Então, que cada um ligue, se direcione ao lugar certo e específico para que a gente tente resolver. Outra coisa importante é as pessoas terem consciência que quando, por exemplo, é terreno, seja nós, seja a Secretaria da Fazenda, quando a gente tem uma certa dificuldade, não é uma agilidade de um dia para o outro, de uma semana para outra que se consegue resolver. Tem relato de casos que a pessoa foi multada 3 vezes para daí sim fazer alguma coisa quanto à sujeira do mato. Infelizmente, temos pessoas com dificuldade de entender e aí acabam sendo multadas mais de uma vez. Não é objetivo, não é secretário, não é intenção, não é o nosso foco a multa, mas infelizmente tem pessoas que são reincidentes e esse é o caminho.
Quanto à questão de suspeitas ou orientação para pessoas que possam ter algum tipo de sintoma, porque às vezes aquelas pessoas, há pessoas que imaginam, eu tô com uma dor de cabeça, tô com dengue, tô falando qualquer sintoma por aqui. As pessoas acabam confundindo muitas vezes um ou outro sintoma e às vezes gerando um próprio alarde que não seria necessário, ou às vezes as pessoas possuem sintomas e não procuram o atendimento médico. Que tipo de orientação se tem ao ponto de fazer com que as pessoas procurem a rede básica e possam se tornar suspeitas ou passar por um teste, uma verificação, secretário?
Hoje nossos profissionais de saúde, nas unidades de saúde, em todos os postos de saúde, nós temos mais de um profissional de saúde, mais de um médico, né, e mais a equipe de enfermagem. Todos eles têm treinamento para fazer esse diagnóstico, né? O diagnóstico ele não pode ser um autodiagnóstico, né? Como você falou, as pessoas às vezes, eu tô com dor de cabeça, dor no corpo, já tô com dengue. Não, ela é uma virose e as viroses elas se confundem muito. Se a gente pegar todas as viroses, né? Desde do Covid até a própria o rotavírus, enfim, as viroses de verão, dengue, as viroses, os sintomas eles se confundem, né? São dor no corpo, febre, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, né? Então são muito comuns os sintomas. E para isso a gente precisa de um diagnóstico médico, né? A pessoa que tiver com sintomas deve procurar a sua unidade básica de saúde. Lá o médico vai fazer uma avaliação, solicitar um exame, se necessário, solicitar o teste. né, pra
depois dengue, desta exatamente. Avaliação médica. Às vezes as pessoas batem lá na porta, quero fazer um teste disso, quero fazer um teste daquilo.
Na verdade, não é querer, né? A gente precisa de uma indicação médica. Não tem nem como a gente liberar um teste, porque eu tenho que prestar conta desses testes, né? São testes que relativamente a gente tem que comprar, né? E não são baratos, são relativamente caros, né? Então, assim, a gente tem que ter uma utilização racional deles. Claro que a gente não vai estar sonegando testes, né? Os testes estão à vontade, mas com indicação médica. O médico tem que fazer a primeira avaliação, vai fazer a consulta e aí sim, se ele suspeitar de dengue, ele vai pedir. Mas antes de fazer todo esse aparato, tem uma série de exames que são pedidos antes, né? O que justifica até o envio para o LACEN. Quando a gente tem que enviar uma amostra para o LACEN, lá para Porto Alegre, demora até 6 meses para vir essa amostra. Então a gente tem utilizado muito dos nossos testes aqui, né? Dando positivo, a gente faz o tratamento, o acompanhamento e, se necessário, encaminha para o hospital. Mas graças a Deus a gente tem conseguido dar um acompanhamento domiciliar para esses pacientes aí. Muito importante é a questão da automedicação, de não realizar. Existem medicamentos que são contraindicados para a dengue, que são medicamentos muito comuns, né? Então é muito importante que as pessoas não façam automedicação, né? E o mais importante, que vou frisar mais uma vez aqui, né? Combater o mosquito. Né, verificar. A gente se reúne para tanta coisa, né, Luciano? A gente se reúne para churrasco, a gente se reúne para jogar conversa fora, a gente se reúne para discutir futebol, para discutir um monte de coisa. E não custa a gente ir na cerca do vizinho ali, chamar o vizinho: ô vizinho, vamos dar uma olhadinha, depois vamos tomar um mate, né? Vamos dar uma olhada no terreno, o senhor olha o seu.
Vamos se ajudar para limpar aqui, varrer o pátio, tirar essa água.
O senhor olha o seu pátio, eu olho o meu, o vizinho do outro lado olha o seu, depois vamos reunir aqui, vamos tomar um mate e contar da vida. Então eu acho que é muito importante nós retomarmos essas relações, né, com os vizinhos, que estão bastante esquecidas. E muitas vezes a gente recebe na secretaria algumas denúncias e, quando vai verificar, né, muitas vezes é intriga de vizinhos, né? Um vizinho não se dá com o outro e aí não sei. Então assim, não é sempre, né, mas muitos casos ocorrem. Então é muito importante, assim, conversem com seus vizinhos, né? Peçam colaboração, colaborem com seus vizinhos, um ajudando o outro, nós vamos ficar livres.
Quanto à questão da vacina?
A vacina é uma coisa assim muito estranha, né? Porque a vacina, ela já existe aí há mais de 2 anos, ela já existe no mercado, ela poderia ter sido importada, né? Mas o nosso governo, ele optou por não comprá-la na época, né? E agora ele comprou, se não me engano, não chega a 100 mil doses, né, para todo o país. As vacinas não virão para o Rio Grande do Sul, nenhuma dose virá para o Rio Grande do Sul. Essas do SUS serão destinadas então para essas áreas onde tem um pouco, que tem mais casos, né, onde está estado de emergência. Nós não receberemos vacina SUS contra a dengue, mas pelo que a gente sabe, existe no mercado de forma particular. É uma vacina que existe nas clínicas particulares aí para venda, mas de maneira pelo SUS, infelizmente, para nós ainda não, né? Talvez 2025, né? Pode ser que sim, mas não temos nenhuma garantia disso, né? O governo optou por não importar o número suficiente para todas as pessoas, e então estamos à mercê do nosso próprio cuidado. Uhum. Né? Vamos nos cuidar, vamos evitar a reprodução do mosquito para que a gente possa passar liso, como se fala, né, mais esse verão aí.
Aproveitando a oportunidade, o secretário falou também de algumas movimentações que podem movimentar, algumas ações podem movimentar animais peçonhentos, né? O senhor falou do escorpião, por exemplo, também. Preocupações, cautela, é um período de calor que às vezes acaba aumentando a incidência de alguns animais peçonhentos, não?
O escorpião, principalmente, ele gosta muito de entulhos, né? Madeiras amontoadas, mas restos de construção, tijolos, né? Onde houver esses entulhos aí, é bem provável que exista escorpiões. Na nossa região, nós temos um escorpião que ele não é letal, né? Ele causa muita dor, a picada ele causa muita dor, às vezes tem que medicar para dor, tem que acompanhar, mas ele não é letal. Então, o conselho que a gente tem é, quando você for calçar o seu calçado, dar uma batidinha, dar uma olhadinha dentro, evitar, quando for movimentar restos de construção ou até mesmo entulhos, de levar a mão, utilizar uma pá, alguma coisa para movimentar, né?
Ou até uma luva, pelo menos, para proteção.
E evitar ao máximo a utilização de inseticidas, como eu falei. O inseticida, ele às vezes, ele faz uma devastação, mata tudo que tinha que matar, inclusive o que não era para matar, abelhas e outros insetos que são muito importantes na manutenção do equilíbrio na natureza, e não mata alguns, né, e apenas desaloja eles. É, o escorpião é um deles. Se você usar inseticida, ele vai sair do lugar onde ele estava, né, e vai procurar um lugar mais abrigado, às vezes dentro de casa.
Uhum. E para complementar, Elton, importante mais uma vez destacar que as pessoas recebam bem os agentes de endemia, os agentes de endemias, todos sempre identificados, que estão trabalhando para proteger as pessoas que estão morando naquela residência, naquele local ou naquele bairro, né?
Correto. É, como você bem falou, estão identificados de alguma forma. Eles são extremamente profissionais. Nosso objetivo é levar a informação, a colaboração, para que a pessoa tenha o cuidado. Ninguém está lá para brigar, num primeiro momento, muito menos multar. O que a gente quer é que a pessoa colabore com os agentes, os receba, ouça, a visita não é demorada. E nós precisamos do auxílio, mais uma vez, da comunidade, da mesma forma que foi o ano passado. Como falou o secretário, é importante a comunicação entre as pessoas, entre os vizinhos. Parece que as pessoas estão acanhadas, com medo, né? Parece que um vizinho vai morder se tu conversar. Não é assim, as pessoas estão mais afastadas do que o normal. É preciso o diálogo, é preciso a colaboração, e é extremamente simples. Não mantenha a água parada. Extremamente simples. E se você não cuidar, como temos registro até mesmo na região, pode levar a óbito, pode levar à morte.
Outra dica bem importante que eu ia deixar passar. Se por acaso você tem um reservatório na tua casa, mas eu tenho que ter esse reservatório, não tenho como tapá-lo, né, como fechá-lo devidamente, se você manter ele clorado. E aí, não consigo comprar cloro. A nossa velha e boa água sanitária, que boa, uhum. Que boa. Utilizar dentro da água ali, você vai manter também as larvas longe, né, afastado. É importante usar o cloro, então, na impossibilidade. A melhor coisa que tem é vedar os reservatórios. Não tem como vedar. É uma piscina, por exemplo, né? Se você usar a piscina clorada, não vai ter acúmulo de larvas. Se você tiver uma cisterna e por algum motivo não consegue fechar a cisterna, mantém a água clorada. Uma garrafa de água sanitária aí é muito barato, você utiliza uma quantidade pouca, né, e vai te durar bastante tempo, e você vai manter a sua água com uma certa limpeza.